Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha, gol!
Caroço,
o podcast Gol de Bola.
Salve, salve, galera! Está no ar o especialíssimo Caroço número 15.
Tchau, meu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto Ibá. Trilegal, coisas de magia.
Especialíssimo, porque o podcast hoje é dedicado ao grande vencedor do concurso Meu Jogo Inesquecível.
Agradecemos a todos os 24 escribas da bola que mandaram seus textos pra gente. Olha, foi difícil eleger um só, o material era realmente muito bom.
Mas o júri caroceiro chegou a um veredito. O campeão é José Luiz Volcan, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Terra também da dupla Cleiton e Cleidir, que você ouve aí com seu maior sucesso, o Deu Pra Ti.
Nesta edição, você vai ouvir na voz de Dario Palhares, o nosso Cid Moreira, o texto show de bola que o Volcan escreveu sob o seguinte título, Domingos de Nicolau Fico, camiseta listrada e mini saia.
Emocionante, cheio de reminiscências e bem escrito pacas, o texto fala de um farroupilha de Pelotas e Internacional nos anos 70. Então vamos lá, Dario.
Bela dona e chimarrão.
Muitas tardes de domingo da minha infância foram passadas nas arquibancadas do estádio Nicolau Fico, do glorioso Farroupilha de Pelotas. Compareciam minha mãe e meu pai, além de tios e tias, acompanhados dos respectivos filhos. Um dos meus primos até jogava no gol. Nas arquibancadas quase vazias, famílias faziam piquenique e as mulheres demonstravam mais habilidade com as agulhas de tricô do que os briosos atletas tricolores com a bola. Alguns frequentadores deitavam no concreto da arquibancada e cobriam o rosto com a edição dominical do Diário Popular. Uns para tirar uma soneca, outros para ouvir a transmissão pelo rádio, o que sempre era mais emocionante do que assistir o jogo ao vivo. E refiro-me às duas opções. Eu sabia que era domingo de futebol quando minha camiseta listrada de vermelho, amarelo e verde era incluída entre as roupas que eu deveria usar. A camisa até que era bonita, mas eu preferiria vestir aquela do Mickey Mouse e assistir às matinês do Cine Fragata. Ainda hoje, sinto-me frustrado por não ter assistido a Tiros, Socos e Macarrão, uma obra-prima do Bang Bang italiano, segundo as palavras sempre confiáveis dos amigos da época.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Só uma paradinha aqui para a gente ouvir o autor da obra. Fábio Altman entrevistou José Luiz Volcan. Hoje ele mora em Leeds, na Inglaterra.
Volcan, o que é que você faz em Leeds, na Inglaterra?
Bom, eu estou em Leeds porque resolvi tardiamente na minha vida fazer essa experiência, passar por essa experiência no interior, né, no país da Europa. Trabalhei muito tempo num trabalho que não fazia e achei que era hora de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. Então, passei na atendimento e faço trabalho típico do brasileiro no exterior. Né?
Por exemplo?
Trabalho de garçom. Mas faz tempo num hotel, trabalho com conferência, com conferência. Aí eu trabalho mais ou menos com trabalho de comparar com o Brasil, um trabalho de garçom.
Quer dizer, você é um típico imigrante brasileiro.
Eu estudo inglês aqui, e uma das principais prioridades era aprender a língua, né? Uma coisa que eu sempre senti falta de não saber falar inglês, né? Não entender, não poder ler um livro em inglês, não poder assistir um filme em inglês. Eu nunca tive essa ilusão de ir para cá para ganhar dinheiro, né? Mas, na verdade, eu vim aqui para fazer dinheiro, na verdade. Mas, até agora, foi uma coisa ótima para mim, né? Não teve um momento que eu me arrependi de vir para cá.
Agora, em português, você escreve bem.
Essa é uma das outras opções assim, que eu fui praticar tardiamente, né? Antes de ir para cá, eu passei 2 anos escrevendo um livro, né? Até hoje não publicado, aliás. E agora aqui eu estou escrevendo um livro sobre as nossas experiências aqui. A nossa experiência eu falo porque pouco antes de ir para cá, conheci a Adriana, que é minha mulher também. Estou contando a nossa experiência aqui. São muitas. A maioria engraçada, algumas tristes, claro.
Certo. E dessas experiências aí, o futebol faz parte? Você acompanha o futebol na Inglaterra?
Olha, para falar a verdade, eu acompanho um pouco de longe. E eu ainda continuo muito ligado ao futebol no Brasil. Acompanho o time do Inter, principalmente, diariamente acompanho. Eu continuo apaixonado pelo time. Para mim é meio impossível torcer para o outro time. Eu morei em São Paulo por 11 anos, morei no Rio por 5 anos, tentei torcer para o time do Rio e São Paulo, nunca consegui. Continuei sempre torcendo para o Inter, né? E continuo até hoje.
E aí na Inglaterra, você torce para quem?
Aqui acompanho superficialmente. Né? Princípio eu tentei torcer para o time da cidade, o Leeds, né? Mas o Leeds estava em péssima fase, continua em péssima fase, né? Quando eu cheguei aqui, o Rock Júnior era o zagueiro do time. Né? E até hoje ele sacaneia por causa do Rock Júnior.
E, Bocan, conta pra gente um pouquinho mais daquele 24 de abril de 79 sobre o qual você escreveu aí no texto que ganhou o concurso. Fala um pouquinho daquele dia.
Aquele dia que eu me lembro, é claro que eu lembro daquele dia envolvido justamente com o jogo, né? Mas eu lembro uma coisa curiosa que era muito típica do meu pai, né? Que estava comigo naquele jogo, né? Aliás, eu escuto para você. Meu pai, ele não saía na rua se não tivesse boné. Podia ter alguém pedindo socorro na rua. Ele dizia, cadê meu boné? Cadê meu boné? Aí só então que ele tomava iniciativa de sair para a rua. Naquele dia de jogo, ele quase chegou atrasado porque não encontrava o boné dele. Mas cadê o boné? Rapaz, vamos ter boné. Não, tem esse aqui não. Não, eu quero o outro. Assim, ele ficou acho que quase meia hora procurando o tal de boné. E um fato interessante no jogo, que eu nem vou colocar no texto para não me entender muito, assim, lá pelos 35 minutos do segundo tempo, o Farroupilha estava perdendo 6-0. Né? O texto do gol do Inter, o jogador do Farroupilha não conseguia nem caminhar em tempo mais, desânimo. Naquele, quando a bola entrou, não teve um jogador que teve a coragem de ir lá no fundo da rede buscar a bola, né? Para levar para o meio do campo para iniciar a partida. Né? Mas só teve um cara chamado Tijuca, que era um baixinho do meio do campo, que na época conseguiu encontrar um bom jogador, que ele pegou a bola, foi para o meio do campo, devagarzinho, colocou no meio. Lembro que os caras ficaram gritando, aí Tijuca, ainda dá para empatar. Aí o Tijuca começou o jogo, aí o Tijuca resolveu tomar conta do jogo. Ele tocava a bola para um, recebia de volta, tocava para o outro,
aproximava
do cara para receber a bola. E assim ele foi comandando o jogo, né? Ele meio que adquiriu uma serenidade do esperançado.
Estava 6-0 nesse momento.
Estava 6-0 já. E aí, assim, sob o comando do Tijuca, o Farroupilha começou a jogar bola, né, de repente, né, depois de 35 minutos de tempo, né. Claro, o Tijuca já estava desanimado, já estava sem vontade de mais nada, estava 6-0, estava tranquilo. Mas aí o Farroupilha começou a tocar a bola para um lado e para o outro, depois começou a gritar olé, né. Que eu me lembro daquele dia, assim, foi uma coisa ligada ao futebol, né, da festa, principalmente da alegria do dia do meu pai, assim, de estar participando daquela festa, que me deu o lado dele, né, depois de muito tempo, que eu não acompanhava mais futebol, né. Qualquer coisa para lembrar daquele dia, mas ligado, a minha memória está ligada ao jogo.
Legal, Bocan. Vamos então ouvir mais um pouco do seu texto aqui com o Dario Pagliari.
O pior é que eu nem gostava de assistir futebol. Na minha opinião, futebol era coisa para ser jogada, não para ser vista. O bom mesmo era correr atrás da bola o dia inteiro, deixar a pelada se estender até o cair da noite, quando, então, só se saberia que a bola estava por perto ao se ouvir o plof do capotão quase vazio e molhado, quicando nas ruas de terra batida da Vila Virgílio Costa. Eu voltava para casa no sétimo chamado da mãe, se não fosse a decisão da melhor de 15, e ouvia a repreensão por agora estar também sem a unha do dedão do pé esquerdo. Às vezes, naqueles domingos de estádio, eu abandonava por alguns minutos minha tocaia ao picolezeiro ou ao vendedor de puxa-puxas e voltava a minha atenção para o gramado. Com o senso tático adquirido nas pelejas de rua, eu intimamente criticava o comportamento daqueles marmanjos em campo. O que mais me impressionava era perceber um jogador correndo lá pela ponta esquerda quando a bola estava aqui na direita. Ora, futebol deveria ser jogado onde a bola estivesse, salvo as exceções em que ela caísse no quintal da dona Marli. Quer saber? Moço, me dá um de mini saia, que era como chamávamos o picolé, metade chocolate, metade morango, o preferido de 10 entre 10. E se alguém quiser alfinetar, dizendo que aquela seria a óbvia preferência pelotense, apresso-me eu em dizê-lo e não se fala mais nisso. Com a chegada da adolescência, consegui abandonar aquele hábito familiar. E não me refiro à mini saia. Pensei que já estivéssemos combinados. Essa eu uso até hoje. O estádio Nicolau Fico agora só era visto quando eu passava de ônibus pela Avenida Duque de Caxias. Foi se apagando da memória o velho tricolor do Fragata, que ostentava como grande triunfo de sua história a conquista do Campeonato Gaúcho de 1935. E ostenta ainda, embora recentes especulações insinuem que um tal de Sveiter esteja pensando em anular algumas partidas daquele campeonato. Quando alguém me perguntava para qual time eu torcia, a resposta era farroupilha, sem pestanejar. Mas eu também diria que era católico se indagassem a respeito de minha religião. Às vezes, para contentar o meu pai, eu lhe perguntava qual tinha sido o resultado do domingo. Do futebol, não da missa. Foi justamente para não desapontar o velho, e um pouco porque eu sempre me sentia bem na sua companhia, que eu resolvi acompanhá-lo a um Farroupilha versus Internacional. A partida aconteceria no dia 24 de abril de 1979 e seria válida pelo Campeonato Gaúcho daquele ano. Naquela época, ainda que em má fase, o Colorado tinha estrelas suficientes para lotar qualquer estádio do interior, mesmo o costumeiramente vazio Nicolau Fico.
Mais uma paradinha estratégica aqui para falar com um craque que estava em campo naquele dia, Batista, meio-campo do Inter e da seleção brasileira. Ele conversou com Fábio Altman.
Batista, qual era a mágica daquele time do Inter de 1979? O que ele tinha de espetacular dentro do campo?
Olha, Fábio, eu acho que era a competitividade, né? Principalmente, não era um time brilhante como o de 75, 76. Muita gente se lembra muito daquele famoso time internacional dessa época, que ganhava a maioria dos jogos. Mas o de 79 saiu de um campeonato muito ruim, muito criticado na época, aqui no Campeonato Gaúcho. Nós ficamos em terceiro lugar naquele ano. E isso aí mexeu muito com os brios do time. E o descrédito, de repente, da imprensa, da torcida. Nós não fomos bem mesmo naquele Campeonato Gaúcho, mas as críticas que nós recebemos por isso, eu acho que fez aquele time se encher de coragem, né? Se encher de brios. Sim. E mexeu com os brios, ou melhor, mexeu com os brios dos jogadores. E do Campeonato Brasileiro, então, nós viemos com tudo, com um bom trabalho do treinador, né? Trabalho psicológico, inclusive, muito papo, muita conversa. E eu acho que os profissionais todos sabendo que deveriam e teriam que dar a volta por cima, porque tinha sido muito vexatória a campanha do Campeonato Gaúcho. Então nós vimos, estava na final do Campeonato Brasileiro, nas finais, foram dois jogos contra o Vasco, e éramos invictos. Estávamos sem perder nenhum jogo, isso aí foi muito estimulante para todo mundo.
Tá, e qual o segredo para conseguir ser campeão invicto num campeonato tão longo, tão difícil?
Fábio, eu não tenho a fórmula, não teria como te dizer o segredo, né? Eu acho que foi jogo após jogo que nós fizemos. Fomos jogando, fomos tentando, mesmo aqueles resultados ruins que nós tivemos no Campeonato Gaúcho, cada partida era uma maneira a mais de provar a capacidade de cada um, né? E novamente tentar ver o crédito do torcedor, os elogios que tínhamos perdido, não tínhamos conseguido durante o Campeonato Gaúcho, os elogios da imprensa, né?
Eu acho que isso aí foi a superação de cada um, jogo após jogo.
Você disse que o Inter fez um campeonato gaúcho ruim em 79, mas venceu o Farroupilha por 6-0 lá em Pelotas. Conta aqui pro Caroço, como eram esses jogos no interior do Rio Grande do Sul? Como o Internacional era recebido? Qual era o ambiente nos estádios?
Ah, o ambiente era sempre muito bom. Tinha torcedores colorados, tinha torcedores da terra, do time adversário do interior, mas sempre reforçados muito por torcedores do Grêmio, porque sabe que aqui no Sul é colorado, ou é algum time do interior que vai jogar contra o Grêmio. É a mesma coisa parte do Grêmio, né? Então, sempre é uma torcida metade para cada lado. E o único problema que nós tínhamos no interior na época, que hoje dificilmente encontra, é o estado do gramado.
Sim.
Os campos eram muito ruins, o calor da torcida era muito agradável, muito interessante, muito bom, muita proximidade. Não tínhamos hoje, como hoje em dia, segurança para tudo que é lado, né? Existia um relacionamento mais próximo com o torcedor. Hoje os jogadores descem do ônibus, é cercado de segurança, o torcedor só pode ver de longe. Antes não, antes existia o abraço, existia o aperto de mão, existia uma proximidade maior e só enfrentava muito problema justamente com o campo. Chegou a acontecer muitas vezes no interior, não estou dizendo que foi o caso de Farroupilha, né?
Sim.
Mas muitas vezes no interior não chovia no dia que antecedia o jogo.
Ah.
Mas na hora do jogo o gramado estava molhado e cheio de buracos, assim, que era mais ou menos feitos, a gente tinha que fazer por cavalos.
Sim.
Ou por gado, por vaca, boi, né? O pessoal soltava dentro do campo, acabava com o gramado molhado, praticamente fazer os buraquinhos e dificultar a corrida da bola. Então era sempre, durante o jogo, um problema, né? A bola batia na canela, saltava por cima da perna. Você, além de vencer o adversário, tinha mais esse agravante de ter que também se cuidar quando a bola, para onde ia a bola.
Quer dizer, era uma batalha mesmo.
É, a gente superava, né? Já que naquela época essa era uma grande dificuldade e a gente já sabia muitas vezes que ia encontrar. E nós, por encontrar muitos campos desse estado, a gente já acostumava. A gente já sabia os cuidados que tinha que ter, então estava sempre com atenção o máximo possível para a bola, porque sabíamos que ela não rolava, como hoje em dia a maioria dos gramados são excelentes.
Ok, Batista, obrigado, hein? Valeu.
Valeu, Fábio, um abraço.
Abraço.
Quando chegamos, já não havia lugares nas arquibancadas. Eu e meu pai ficamos em pé junto ao alambrado. O público, com o acréscimo dos torcedores do Grêmio Esportivo Brasil e do Sport Clube Pelotas, gritava, cantava, agitava bandeiras multicores, exigia a parte que lhe cabia no espetáculo. Eu não participava da festa, mas sorria satisfeito ao lado de meu pai. O que eu sentia já não era mais apenas o prazer de compartilhar a alegria do seu João, mas o reconhecimento de que poucos eventos seriam capazes de despertar aquele estado de quase delírio, de transe festivo. Eu apenas não entendia o motivo para tal celebração. Percebi que alguma coisa acontecia no gramado quando a torcida ergueu-se em uníssono e os fogos de artifício começaram a espocar no céu azul do domingo. Era o Grêmio Atlético Farroupilha que entrava em campo. Uns poucos vaiavam, certamente torcedores do Brasil e do Pelotas, mas mesmo entre esses, a maioria juntava-se aos gritos da torcida tricolor. Deduzi que eram movidos por um sentimento de simpatia pelo Davi, que em poucos minutos estaria bravamente enfrentando o Golias na Arena do Fragata. Tomado pela mesma simpatia, comecei a observar os jogadores tricolores que realizavam o aquecimento enquanto esperavam o time da capital. Meu pai, assim tão perto do gramado, informar-me-ia, sem mesóclises, o nome dos jogadores, apontando os bons de bola e os cabeças de baga. Confesso que contei mais destes do que daqueles. Depois de alguns minutos, assistindo a chutes a gol, bobinhos e embaixadas, a torcida começou a se impacientar. Surgiu um boato de que o Inter não viria. São tudo estrela! Estão com medo! Minha grana de volta! Foi então que, tendo Paulo Roberto Falcão à frente, o Internacional entrou em campo. No ano seguinte, durante uma derrota do Inter para o Atlético Mineiro no Beira-Rio, o narrador da Rádio Gaúcha, Haroldo de Souza, decidiria que a única maneira de definir a frustração da torcida colorada depois do quarto gol do time mineiro seria não dizer nada. E Haroldo não narraria o gol. Pela mesma razão, mas para descrever o oposto, para retratar o frenesi que se apossou do estádio naquele domingo, eu prefiro nada dizer. Eu só posso declarar a minha perplexidade com a manifestação da torcida e contar do prazer que senti ao ver a alegria de meu pai. Ele, que sempre foi tão sereno, olhava para o campo, olhava para mim e sorria, satisfeito por saber que o filho via o mesmo que ele. Se fosse apenas por aqueles momentos nos olhos azuis de meu pai, eu já teria ganho não o domingo, mas todos os dias da minha vida.
Bom, é claro que o vencedor do concurso tem suas regalias. Volcan, mais uma paradinha e você pede aí um gol imaginário do Farroupilha de Pelotas.
Meu nome é José Luiz Volcan, sou gaúcho, nasci em Pelotas. E o meu gol foi um gol que queria chamar de gol imaginário, mas ele só não foi realmente imaginário. Foi um gol que aconteceu, só que a bola não entrou. Deu naquela época que bola dominada pelo pragmático. Vale a bola na rede, nessa bola. Lá pelos 42, 43 minutos do tempo, pegou a bola, tocou na ponta esquerda do Paulinho. O Paulinho foi o maior carnaval, entrou meio time de luz, fez o diabo, passou a bola mais de jogo. O jogo de primeira, foi em profundidade, tocando o centroavante chamado Anilson. A bola saiu até um pouquinho forte demais, o Anilson deu um calcanhar para trás, para evitar que a bola saísse. Saiu o Tijuca. Ele veio na corrida e viu o goleiro Benítez na frente dele. Benítez se adiantou um pouquinho e o Juca tentou colocado no ângulo, né, no lado inteiro, no interno, no pé direito. Aí o Benítez deu um passo para trás, ficou torto, ficou com a pontinha do dedo, sempre para que a bola passasse por um travessão. Engraçado que meu pai ficou gol. Falou, é gol. Não, pai, não foi gol. A bola entrou, o Benítez palmou, a bola saiu, né, do meu pai, né. E é que tem uma coisa a ver com a outra. Aí ele concordou com ele. Tinha gol de joelho, de pescoço, de barriga, de bunda. Todos valiam que aquele gol não ia valer. Só porque não tinha entrado. Pra ser sincero, eu queria mesmo que aquele gol tivesse sido apitado pelo juiz. Pelo menos pra fazer alegria plena pro João.
42 minutos jogados deste segundo tempo, estádio Nicolau Fico, Campeonato Gaúcho de 1979, Grêmio de Farroupilha 0, Internacional 6. E lá vem a equipe do interior gaúcho com Tijuca, lá vem Tijuca recolhendo o grande círculo central, se manda, vai embora, toca para Paulinho, Paulinho tem a marcação de Mauro Galvão à frente, Falcão vai cercando, já ficou Falcão para trás, já ficou Mauro Galvão também, ele recolhe, gira o corpo, abre para Tijuca, Tijuca de primeira, colocou para Anilson na entrada do gol, atenção, vem Anilson na entrada da área, de calcanhar, descolou pra Tijuca, atenção, Tijuca percebe Benítez adiantado, bateu, é gol!
Garoto,
gol! E que golaço! Tijuca o nome dele! Na marca dos 43 minutos jogados deste segundo tempo, Tijuca faz um gol digno de Falcão. É o primeiro gol da equipe do Grêmio Farroupilha, gol de honra. Tijuca, 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 10 é a dele. Agora Grêmio Farroupilha 1, Internacional 6, e o detalhe é seu, Dario Palhares.
Se o Tijuca estivesse vestido de vermelho, todo mundo diria que era uma jogada digna de Paulo Roberto Falcão. Ele armou todo o lance e encobriu o goleiro Benítez com um toque preciso. Tem peixe na rede do Colorado.
Tá bom, Volcan. Sonhar todo mundo pode. Mas a realidade, como você mesmo escreveu, foi bem diferente. Voltemos ao seu texto.
Começou o jogo. No primeiro movimento do Inter, já viu o velho João se render com mais um sorriso. Não vai dar. Não vai ter jeito. E foi também naquele primeiro movimento que eu compreendi tudo. Quando o Mário Sérgio, ainda lá na lateral esquerda, suavizou com o bico da chuteira um balão que veio da defesa adversária, eu compreendi por que é que Valdomiro disparou pela ponta direita, lá tão distante da bola. Quando o Vesgo Mário fez a bola cruzar os céus do Fragata, eu compreendi que ela cairia doce e precisa dois passos à frente de Valdomiro. Quando o Falcão, com a cabeça erguida, entrou pela intermediária, exigindo que a bola lhe fosse passada, eu compreendi que ele a receberia e a abrandaria no peito para tocar a Jair. E finalmente, quando o príncipe Jajá, de primeira, enfiou o pé para guardar a bola no ângulo direito da meta tricolor, eu compreendi o que é futebol. O jogo acabou 6-0 para o Inter. Minha cabeça girava e eu desconfiava ter cortado no alto uma cobrança de falta de Cláudio Mineiro. Na saída do estádio, eu ainda via Mário Sérgio caminhar entre quatro adversários com a bola escondida em algum lugar inalcançável entre os pés. Eu via Falcão recuperar a bola na defesa, entregá-la a Batista no meio-campo e recebê-la na área adversária. Eu via como Mauro Galvão, ainda com 17 anos, já fazia do desarme um requinte. E eu tentava imaginar o que é que o bom e velho Enio Andrade, o cabeção, poderia ter a dizer a toda essa gente no vestiário. Ali, ao caminhar entre os torcedores que comentavam e recriavam os lances do jogo, eu cheguei a uma constatação. O esquadrão vermelho que eu tinha visto jogar, o esquadrão vermelho que tinha feito uma visita refinadamente mal educada ao time pelo qual eu dizia torcer, aquele seria, dali por diante, eu querendo ou não, o time que orientaria meus passos através da paisagem futebol. A constatação me deixava confuso. Enquanto eu e meu pai voltávamos para casa, eu não sabia o que dizer. Ele engrandecia, sem pudor, as virtudes do Colorado. Mas ele podia, tinha esse direito. Meu pai não deixaria de torcer pelo tricolor do Fragata por causa de uma goleada sofrida. Não era homem de se abater por pouco e nunca seria um vira-casacas. Ele apenas admitia, esportivamente, que a diferença de forças era muito grande e que qualquer resultado, que não uma goleada, seria improvável. Mas e quanto a mim? Eu sentia que estava traindo alguma coisa de minha infância. Muito mais do que isso, eu temia estar traindo meu pai. Para piorar, pergunte-me qual era o segundo time dele. Isso mesmo, aquele, o indizível, o de azul, o outro de Porto Alegre, o frequentador assíduo da segundona. À noite, assisti diversas vezes os gols na televisão. Meu pai, entre acordes do seu banjo inseparável, também assistiu, satisfeito por perceber que aquele dia que havíamos passado juntos tinha despertado alguma coisa em mim.
Deu pra ti. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau.
Peraí, peraí. Antes de prosseguir, uma perguntinha básica para o nosso guru. Professor De Pasquale, diz aí, o que o senhor sabe desse time tão falado pelo Volcan, o Farroupilha de Pelotas?
Ora, 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 mas que perguntinha fácil, facinha mesmo. Marcha, soldado, cabeça de papel. Pois é, o Grêmio Atlético Farroupilha foi fundado em 21 de abril de 1926, por militares que serviam no 9º Regimento de Infantaria do Exército Brasileiro. A Fragata. No começo, o time era o Grêmio Atlético do 9º Regimento. Esse nome valeu até 1941, quando um decreto do presidente Getúlio Vargas proibiu que unidades militares emprestassem seus nomes a agremiações civis. Getúlio, hein? Ei, Getúlio! Assim, os dirigentes da época decidiram adotar o nome de Farroupilha. Ao longo de toda a sua história, o Farroupilha nunca deixou de se manter próximo do exército e da comunidade do bairro Fragata. Até hoje, os comandantes do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, o tal regimento Tuiuti, são empossados como presidentes de honra do clube. O Farroupilha joga de camisas com listras verticais verdes, amarelas e vermelhas, calção branco e meias brancas. É conhecido como o Tricolor do Fragata, em alusão ao bairro onde está sediado, em Pelotas. Em 2005, após 24 anos, o clube voltou à primeira divisão estadual. Está em quarto lugar na competição, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 10 partidas. Falei?
Valeu, mestre. Então vamos ver como termina a história do Volcã.
Comecei a acompanhar o Campeonato Gaúcho e a assistir programas esportivos. Descobri um outro fascínio, também até então incompreensível, as transmissões pelo rádio. Como no Campeonato Gaúcho, os jogos do Inter e do Dia Azul costumavam acontecer no mesmo horário, as transmissões eram simultâneas. Jogada de perigo no jogo do Inter, entrava o locutor daqui. Lance importante no jogo do Indizível, o locutor chamava de lá. Eu escutava tudo no radinho de pilha, torcendo por um e secando o outro, com o mesmo fervor. Naquele ano de 1979, o Inter foi apenas terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, ficando atrás do Esportivo de Bento Gonçalves e deixando o título em mãos desacostumadas. Isso não diminuiu em nada a minha paixão pelo time e, no mesmo ano, vi o Colorado se reabilitar e conquistar o terceiro título nacional. E não apenas isso. Pela primeira vez e única até hoje, um time sagrava-se campeão brasileiro invicto. A torcida do Internacional assistiu a momentos inesquecíveis naquele campeonato. Os 2 gols de Chico Spina, que substituía Valdomiro na primeira partida da final contra o Vasco no Maracanã, lançado por Valdir Lima, que, por sua vez, substituía Falcão. E o gol do próprio Falcão contra o Palmeiras de Telê no Morumbi. O filho da dona Zizi enfrentou a sola do zagueiro Beto Fuscão, mandou a bola para as redes e a torcida palmeirense para casa. Memoráveis jogos, certo, mas nada comparável àquele Farroupilha Internacional assistido ao lado de meu pai. O tempo mostrou que a culpa que eu sentia era inculcação de adolescente. Meu pai via com naturalidade meu interesse pelo Inter. Afinal, isso não era como se eu tivesse começado a usar minissaia, por exemplo. E, junto comigo, assistiu pela TV aqueles jogos contra Vasco e Palmeiras. O Farroupilha caiu para a segunda e depois para a terceira divisão, e os 2 times não mais se encontraram. Entendi que o meu pai nunca teve todo esse interesse por futebol. O que ele gostava mesmo era dos domingos. Entendi que, se eu tivesse pedido, ele teria deixado de ir ao Nicolau Fico para assistir comigo, de muito bom grado, a tiros, socos e macarrão, na matinê do Cine Fragata. Hoje, o Farroupilha está de volta à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Se você quer mesmo saber, quando os 2 times se encontrarem novamente, prefiro esperar o jogo acabar e saber o resultado final. Quanto ao meu pai, penso que ele, de vez em quando, descalço, porque é livre, bate uma bolinha com os anjos. Talvez, em certos domingos de sol, ele abandone o posto de solista de banjo na orquestra de armas. Então, dá uma passadinha rápida lá pelas bandas do Fragata, observa 2 ou 3 lances do Farroupilha, moldurados por uma malha losangular do alambrado, e depois vai embora. Afinal, deve existir muito mais do que futebol para se ver por aí.
É isso aí, moçada. Deu pra nós, hein? Mais uma vez, agradecemos a todo mundo que mandou seu texto pro primeiro concurso do Caroço, podcast Bom de Bola.
Você não ganhou? Calma, já bolamos um outro grande prêmio. É simples. Você bola uma canção com o tema futebol, grave em MP3 e manda pra gente no carocoblog@gmail.com.
Pode ser só banquinho e violão, banquinho e piano, guitarra, baixo, bateria, enfim, você escolhe.
Não sejam tímidos, no mínimo, vocês estarão em toda a web, para todo mundo ouvir. Mas quem sabe algum tubarão do showbiz por aí ouve a música e pinta aquela chance de gravar um CDzinho, já pensou?
Os gaúchos do Nenhum de Nós, que estão tocando aí ao fundo, vocês acham que eles começaram como?
Tchau!
Filhas e tudo aquilo que não podem intervenir. Os homens que amam seus filhos, verdadeiros ou adotivos, deviam coisas que não deviam conceber. Passa e nem tudo fica a obra inteira de uma vida que se move e que nunca vai se mover. Tempo passa e nem tudo fica a obra inteira de uma vida que se move. Vai se mover, se mover, o passado está escrito nas colunas de um edifício ou na geleira onde um mamute foi morrer. Engana aqueles que pensam que sabem demais, que juram que pensam. Existem também aqueles que juram sem saber. O tempo passa e nem tudo fica a obra inteira de uma vida que se move. Nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica a obra inteira de uma vida que se move e o que nunca vai se mover. Se mover.
Caroço,
o podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.